Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast com munição necessária para aguentar mais de uma hora de guerra.
Aprender a atirar, pular de paraquedas, andar sem camisa e ver o céu se pôr.
História de motel é um negócio que todo mundo tem. Das mais comuns, como perceber só no final que tá sem dinheiro, ou encontrar algum casal de conhecidos no meio do caminho, descobrir que a escolha do quarto não foi a das melhores, enfim. Para esse tema, eu até indico o podcast da Deia Freitas, o Não Inviabilize. Ela narra as melhores histórias recebidas por e-mail e quase sempre tem alguma que envolve motel.
E quem me escreveu hoje foi a enfermeira Rosa. Então vamos lá, vamos de história.
No programa de hoje eu quero contar duas histórias. A primeira é de um amigo de Belo Horizonte, o qual eu vou manter a identidade intacta. Ele sempre conta um fato que é maravilhoso, de quando ele foi até um quarto de motel, uma moça que havia conhecido naquela mesma noite. Chegando lá, tudo minimamente normal, até que ela diz que vai pegar uma latinha de cerveja. Já ele foi tomar banho. Durante esse meio tempo, a moça abriu a lata, jogou todo o líquido fora. Ele ficou olhando do banheiro, meio de longe assim, sabe, sem entender, até que ela tirou um cortador de unhas da bolsa, aqueles de vó, de 1,99, puxou a faquinha e fez um buraquinho na lata, no meio, e daí foi pra cama. Ela simplesmente começou a fumar crack no quarto do motel. É uma pena ele não tá aqui pra contar essa história, porque ele disse que ficou debaixo do chuveiro por alguns minutos, olhando pro azulejo e pensando se aquilo era normal. Tinha momentos que ele pensava, poxa, é só alguém usando um elemento químico pra relaxar, mas também ficava com medo de sair do banheiro e esbarrar com a cena da Uma Thurman em que o Bill atirada no chão. Ele diz que o resto da noite foi normal, mas nunca mais teve notícia da moça depois que a deixou em casa. Eu gosto tanto dessa história que eu não me importo mais se é mentira. Já virou uma verdade tão grande que eu conto como se fosse comigo. E a coisa até saiu do controle, porque tem mais gente aí contando essa história como se tivesse sido com eles, inclusive alguns podcasts que eu tô ligado. A outra história que eu queria contar é justamente a do motel brasileiro, para ser mais preciso. Eu terminei de ler há pouco mesmo, um livro que inclusive está de graça no Kindle para quem é assinante Amazon, que se chama Os Motéis e o Poder, da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar. Ele é de autoria de uma dupla, Murilo Fiuza e Cissa Guedes. E cara, é uma delícia de leitura. É uma super reportagem que explica como os motéis tinham uma proposta bem diferente do que a que nós conhecemos atualmente. E é engraçado porque quando eu era moleque, ou meio burro, ou talvez as duas coisas, eu não entendia como nos filmes haviam tantos motéis. Sempre com aquele letreiro gigante, com a seta piscando, sabe? Eu via as famílias nos filmes dormindo no motel, passando uma noite durante a viagem. E eu ficava extremamente confuso porque na minha cabeça de adolescente, um motel era só um refúgio para casais. Mas o motel, esse modelo americano, ele vem de Motorist Hotel, sacou? M de motorista e H de hotel, daí motel. Esse modelo americano foi criado em 1925. Era um ponto de parada e de descanso que logo virou um grande negócio e essencial para que as famílias fizessem viagens mais longas a partir da década seguinte. A ditadura brasileira, no embalo da criação da Embratur, achou que a ideia americana seria uma boa referência para incentivar a viagem dos brasileiros pelo país. Durante os governos de Artur da Costa e Silva e do Médici, houve uma gigante liberação de recursos públicos e de incentivos fiscais para o setor, causando uma explosão de motéis em rodovias do país. A ideia era até interessante. Só que os tempos em 65 eram bem diferentes aos de 25. Vivíamos a era da minissaia, dos Beatles, do ácido e da libertação sexual. Os motéis viraram alternativas perfeitas para encontros amorosos e de prostituição, o que antes acontecia em hotéis classificados como suspeitos ou de alta rotatividade. Muitos empresários pegaram financiamento e aproveitaram os benefícios fiscais para investir no sexo. Só que, ao mesmo tempo, esse tipo de estabelecimento começou a receber críticas dos conservadores e da polícia, que constantemente fazia operações nos motéis à procura da utilização de drogas ou reuniões clandestinas. Aí a estratégia foi qual? Trazer investidores militares para a putaria. Em 73, com o investimento dos milicos, o então governador de São Paulo, Laudo Natel, assinou um decreto que regulamentou as diligências policiais destinadas a fiscalizar hotéis. A polícia começou a pegar mais leve, e para isso foi fundamental a intermediação de um dos mais conhecidos nomes da repressão a estudantes, o coronel Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública do governador Paulo Egídio Martins, que foi responsável pela invasão policial da PUC em 77. Depois desse decreto, o dono de motel deixou de ser um contraventor, só o lugar que jamais cumpriu exatamente a sua função planejada, mas continuou sendo um negócio lucrativo até os dias de hoje. Esses relatos e outros muito bons, como o do Padre Mineiro, que levava dezenas de fiéis para a porta do motel para ficar rezando pelas pessoas que entravam, ou do esquema de seguro que um coronel militar oferecia a donos de motéis com a ideia de livrar todo mundo da investigação da polícia, tudo isso está no livro da Cissa e do Murilo. Eles ainda descrevem como a luta pelos direitos da mulher, a pílula anticoncepcional e o desenvolvimento da indústria automobilística no país foram cruciais para a duração do negócio. Só não contam mesmo a história da moça fumando crack na latinha de Itaipava. Essa eu mesmo faço questão de contar. Eu sou o Fred Fagundes. Você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa e se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até a próxima! Já que você ficou por aqui, deixa eu contar uma história. Há muito tempo, acho que em 2006, alguém colou um adesivo do Jacaré Banguela no vidro do caixa de um motel em Cuiabá. Era um caixa que você necessariamente tinha que se dirigir, porque ele não ficava próximo do vidro do carro. Você tinha que descer do carro, caminhar uns 100 metros e passar seu cartão, seu cheque, pagar em dinheiro, enfim. E alguém colou um adesivo do Jacaré Banguela e até hoje eu não sei quem foi. O curioso era que toda segunda-feira, naquela época, a gente recebia uns 2 e-mails de alguém comentando que tinha saído do motel e visto um adesivo do Jacaré Banguela. Ainda bem que é na saída, não era antes.